Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e dicas. Clima de dicas. Começando aqui mais um podcast para você. Tá em dúvida, não sabe o que vai assistir. Você ouve aqui e toma uma sábia decisão. Hoje teremos aqui um filme de antigamente, lá da década de 90, e uma série de TV da atualidade. Lili a Ex e Sucesso a Qualquer Preço. Duas coisas bem interessantes. Ei, Gustavo, dando dicas aqui para vocês. Aqui agora o tintilar das moedas para Gustavo falar desse filme que eu nunca tinha ouvido falar.
Esse filme é um filme dos anos 90, que parece que foi, eu sempre continuo achando que anos 90 foram 10 anos atrás.
É verdade, né? Mas foram muitos anos.
Mas foram muitos anos já.
Há 10 anos atrás, duas vezes.
Exatamente. E o filme é Sucesso a Qualquer Preço, em inglês é Glengarry Glen Ross, talvez vocês não conheçam por causa disso. É um filme de 92. É, dirigido por James Foley e escrito por, David Mamet.
David Mamet.
Ele é um grande roteirista e é
dramaturgo
de teatro e é baseado numa peça dele. Tanto que quando eu vi o filme eu falei, ah, isso é uma peça e tal. É bem como uma peça o filme. E ele tem muito ator famoso. Al Pacino, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey, Jonathan Pryce, Bruce Altman e Jude Cicotella, os outros eu nem sei mais. Esses últimos não são tão famosos, não.
É da época que o filme tinha muito ator famoso e realmente eles têm
tinha um
destaque,
seu,
né?
Tinha um não destaque nem... no filme, o filme era bom. Todo tinha o seu valor ali, né? Eles não contratavam só pra aparecer
e... no cartaz.
E é um filme bem interessante que... Ele é dos anos 90. A história é o seguinte, é uma imobiliária que vende... É como se fosse... O espírito não é de uma imobiliária, é o espírito quase de uma agência de venda de ação, que vende ação a qualquer preço, sabe? Eles ligam para as pessoas,
tipo,
vendem terreno. Tipo
o
Lobo de Wall Street. É tipo isso, só com imóveis.
Vende qualquer...
Qualquer terreno, tudo mais, não sei o quê.
Eles que vendem essas casas construídas em cima de cemitérios indígenas.
E são eles.
Filmes de terror.
São eles.
É uma vibe picareta, né?
É tipo isso, só que é uma agência dessa loja, dessa imobiliária, tá meio em dívida, tá meio pra falir. Né? Eles vão cortar pessoas porque eles estão sendo deficitários, eles não estão cumprindo o que devem pagar.
Tá em crise.
Tá em crise. Aí tem um cara mais velho que não consegue mais ser tão bom, que diz que tá numa maré de azar. Tem o outro que não liga muito pro trabalho, tem um que é muito bom. Tem o chefe que nunca foi vendedor, mas que é só o administrador regional, que é o Kevin Spacey. E aí chega uma noite um cara de uma da matriz, que é o Alec Baldwin. Ele fica 5 minutos só no filme. É pra ele chega pra ser o escroto do filme, fala assim, e ele esculacha todo mundo e fala que vão ficar, vão ter, nisso, assim, o primeiro lugar, o que mais vender da noite pro dia, fizer a melhor venda, ganha um Cadillac, o segundo, ganha um conjunto de facas e o terceiro é demitido.
Nossa, é tipo, aí vira uma competição interna.
E a ideia é uma competição. A ideia é que mostra o mundo cão tanto de dentro pra fora, que eles têm que vender a qualquer preço, e internamente. E cada um vai fazendo sua estratégia. E o seguinte, além disso, quem fica vai ganhar os contatos. Porque o grande mito da parada lá é o seguinte, pra você fazer boas vendas, você tem que ter bons contatos. Só vende muito quem tem muito contato. Vai ganhar um.
Aí,
como é nos anos 90, você tem um grupinho de cartões de contatos, assim, né? Muito engraçado.
Tipo isso.
E aí fica uma disputa interna pra pegar esses contatos, que valem muito, inclusive. Se você revender pra outras agências, pode ganhar muito dinheiro também. E a história é tudo sobre isso. Aí fala assim, mas se eu tivesse os contatos, eu ganharia e tal. E os personagens são muito interessantes, eles são bem. Eu não gosto de usar essa palavra, mas são bem tridimensionais, assim. E tem. e é bem legal a reação deles, assim. O Al Pacino, assim, também é muito legal, que ele é o cara que se dá bem na agência, sabe? Ele nunca tá participando muito das reuniões ali, ele já chega com os contatos, ele tá sempre muito...
Ele é como se fosse o mais protagonista?
Não chega a ter um protagonista bem definido esse filme.
Então você,
bem...
fica, você pode torcer pra,
é,
qualquer,
pra
um
qualquer um deles, exatamente. O Ed Harris é o cara que não tá ligando, tem outro que é mais ingênuo, tem o Jack Lemmon, que é o cara meio o antiquado, o cara que tava ali antigamente, tá numa maré de azar, e só tem homem nesse filme.
Só homem.
Só homem, não tem uma mulher. É porque eu acho que é muito pra ressaltar esse mundo de competição e tudo mais. E é, no início dos anos 90, esse filme, talvez a peça seja um pouco antes, é, eu acho que é um pouco retratando esse mundo competitivo, essa coisa meio neoliberal de competição, de economia competitiva e tal, esse tipo de coisa.
É, porque o homem é, tem aquela coisa do seu cara, o macho alfa, né? O macho dominante.
E tem isso no...
De querer no grupo.
É, tem um pouco isso, essa relação meio masculina, assim, macho alfa, tal, que manda e tudo mais.
É meio, como era a peça, é mais ou menos tipo 12 homens e a sentença, né? Que também
sim,
são homens.
É, meio assim. E se passa tudo numa noite. É, o cara chega, o Alec Baldwin chega, dá o aviso.
E eles ficam tudo
no telefone até o dia seguinte. No dia seguinte, no meio-dia, sei lá, quem tiver as melhores vendas, a melhor parada ganha.
É, bem imediatista, assim, né?
É.
Ah, e dá um clima mais...
Mais de tensão.
Tenso, né?
É meio aquela coisa de roteiro, assim, você... Necessidade versus verossimilhança. Às vezes você tem que botar uma coisa que não é tão verossimilhante. Verossimilhante, existe essa palavra? Pra você ter uma necessidade de avançar a história. Então você meio que acredita naquilo. E é bem legal, os diálogos são muito bons, o roteiro é muito bem escrito. Acho bem legal. Quem me indicou foi o Danilo, meu amigo meu, Danilo Moraes, com que eu tô devendo umas respostas de e-mail de um trabalho, então vou avisar isso aí.
Manda fala pra ele ouvir o podcast, que as respostas estarão no final. Na cena pós-crédito, todas as respostas. E até melhor porque você tá falando, né? Porque escrevi às vezes... Rola uma interpretação errada.
É, dá o tom certo.
Então Danilo fica aqui até o final.
Por falar em dar o tom, vou aproveitar pra dar a nota logo.
Nota.
Quatro tulipas.
Quatro tulipas?
Quatro tulipas e um chorinho. É bem bom esse filme. É bem bom mesmo.
E é meio, essa coisa de competição tem vários. É um tema recorrente, assim, tipo estilo, né?
Uhum.
Eu tava vendo outro dia passar na televisão que era uma concessionária, só que era uma comédia. Aí tá em crise, vai fechar. Aí chegava o cara, o concorrente, que ia comprar a parada. E aí eles tinham que vender pra poder arrumar dinheiro e pagar a dívida. Aí tem vários filmes com esse estilo, assim, de competição interna e tal. Mas esse é porque às vezes polariza, né? Tem um cara que é o descolado, que vai unir aquele grupo de perdedores. E aí vai todo mundo conseguir, mas ele consegue mais. Mas aí o teu não, é tipo...
É todo mundo... Tem até o underdog lá nesse filme, mas não é tipo bonzinho, sabe? Todo mundo é meio...
Tem uma surpresa?
Mais ou menos, tem. Tem algumas coisas, tem uma surpresa. Porque tem um meio do filme, acontece uma coisa que muda. Eu não quero falar, que senão é meio escroto. Assistam o filme, é bem legal. E a participação do Alec Baldwin é muito boa também.
É. Música de... Corretor. O que um corretor imobiliário gosta de ouvir? A seguir a resposta.
A musa do verão, calor no coração, o fogo do teu beijo traz alucinação. Musa do verão, ardente tentação, 40 graus de sonho, de desejo e paixão.
Voltamos depois dessa bela homenagem a Felipe Dillon. Agora aqui é a vez da minha dica. Não vou falar de cinema, vou falar de televisão. Que eu fui ver, vi por acaso, né, apesar de estava em todos os lugares, né, anunciando, Lili, a ex. Fica esquisito o letreiro, porque fica Lilia, ex.
É, eu fiquei confuso. Eu vi muita propaganda.
Vida. É, e aí a Lili é a Maria Casadevall, que pra quem não conhece, ela fez a novela, né, novela das oito, a antes dessa, a que era ruim. Não, teve a novela lá, Avenida Brasil, depois teve outra que era ruim. Ela fez essa, eu acho. E ela namora o Caio Castro. Mas ela ficou famosa porque tem um vídeo, você já viu esse vídeo, Gustavo?
Ah, já lembrei da novela, ela fez Viver a Vida.
Viver a Vida, não sei se é essa. Ela de ressaca, na praia, andando, e ela começa a dançar. Muito doida. E eu achei que ela tinha conseguido esse papel por causa disso. Eu falei, muita gente acreditou, e depois virou a verdade que eu li a entrevista com o diretor ele viu o vídeo e aí falou, pô, achei minha Lili. Deve ter sido estranho, não sei se ela gosta desse vídeo na internet, mas ela conseguiu emprego e acabou sendo o melhor teste do sofá, o melhor portfólio da história recente do YouTube. E aí é o quê? Ela é maluca. Ela é... Ela terminou com o ex-marido.
Né?
Ela terminou com o ex-marido e persegue ele. E aí a série começa ela se mudando pro apartamento vizinho. E aí, em forma de flashback do ex-marido, você tem os insights mostrando que ela atrapalha a vida dele desde então. Ele tá numa boate, aí ela chega e fala, ah, ele é ruim de cama, ele ronca, sempre faz essas coisas. Ela sempre, pelo flashback, mostra que ela sempre tá atrapalhando. Só que aí gera uma confusão, porque ele, tem horas que ele parece que ele superou ela, ele tá vivendo a vida dele lá, arrumando mulher, e aí surge a Lili e atrapalha. E tem horas que ele parece que ele ficou traumatizado, que ele não consegue mais se relacionar com nenhuma mulher, de tanto que ela atrapalha ele. Aí ele vê, tem horas que ele tá traumatizado, não consegue se relacionar com mulher, aí tem horas que ele tá com uma mulher, e aí ela chega, atrapalha, e aí ele termina o relacionamento. E ela, a série vale só por causa dela, porque ela se faz maluca. Ela tem uma coisa com que ela fica mexendo o olho, sabe? Não consegue ficar focada. Ela tá sempre olhando pra alguma coisa. Ela se comporta meio assim, muito expansiva, elétrica. Sempre tá falando, assim. E aí, do jeito que ela fala, assim, perto dele, é bem assustador, assim. É tipo... Tem gente que já me falou que conhece gente que é assim e é tipo uma ex-namorada que seria realmente muito perversa. Mas depois, ela tem os personagens lá, tem a mãe, uma amiga, tem um núcleo que aí deixa ela, tipo, uma normal. E aí ela passa a ser a mais normal do grupo, os outros são mais malucos. E aí fica nessa essa gangorra, assim, fica meio esquisito.
Eu posso falar, comentar rapidamente, não quero estragar sua dica, mas eu cheguei a ver um trecho dessa série. Eu acho a premissa, eu posso comentar meio escrutamente, eu acho a premissa meio boba, meio vazia, não tem como desenvolver muito, pra mim vai ser repetitivo.
É porque é baseado numa tirinha, né?
É, e eu acho o roteiro fraco, mal construído, e fica tudo na forçação de barra da cena que ela tem que fazer, sabe? Ela pode até ser boa atriz, mas ela tem que ficar fazendo caras e bocas, forçando uma barra pra passar uma história que não está ali no roteiro, você tá entendendo? O conflito não tá ali nas cenas sendo construídas. O humor, o conflito, tudo. Nada daquilo tá lá. Ela tenta forçar uma barra fazendo aquela atuação, mas pra mim não funciona. E isso que meio que eu achei meio fraco, assim, do roteiro, mas eu vi pouco. Só meu comentário, já que você
qual
falou.
Qual que tu viu?
Não, que ela fica olhando no olho mágico.
Ah, esse é um... Isso é uma coisa com... Ela faz isso no primeiro episódio, ela inverte.
E tem uma coisa que eu vou comentar, então. Ela simula coisas de Ally McBeal nessa série. Aquelas coisas meio de Ally McBeal de exagerar a realidade. Aí imagina que tu pega uma serra elétrica e corta a porta.
Sim,
Imagina que pega uma bazuca e atira na outra mulher, não sei o que.
Mas isso não foi recorrente, não.
Não, eu vi algumas duas vezes.
No primeiro episódio tem isso. Ela vê o cara com a mulher e, tipo, ela arromba a porta cerrando, né? E depois acho que não é tanto, não.
Eu vi um negócio de uma bazuca no comercial também.
Ah, a bazuca ainda não chegou, não, nesse. Mas eu acho que foi isso. Ou se não, é um por episódio, se for. Na Ally McBeal era
controle
mais...
Controle de custos, né?
Não, na Ally McBeal era tudo, toda a situação, ela já... Meio Scrubs. Scrubs também era assim. Tudo ele via. Mas a coisa do roteiro, sei lá, a família, ela tá ali mais pra servir, como pra pontuar as viradas da trama que vão acontecer. Por exemplo, tem um episódio que tem uma coisa com shampoo. Tem uma coisa com shampoo que, na verdade, é uma tintura de cabelo, que a mãe, ela apresenta isso na história, mas que vai ter volta no final do episódio. Aí até aí tudo bem. Só que pra mãe... se fosse só a mãe apresentar isso, mas tem a parte que fica só da mãe que não evolui na história.
Uhum.
Aí tu fica ali... É a parte que a Lili fica uma pessoa normal. E aí fica lidando com aquela situação ali e depois é vazio, mas só pra ter aquele pontinho do shampoo. E os personagens tudo... Eles são com funções estabelecidas assim na história. Eles que ligam os pontos ali. Porque eu acho que podia ter mais coragem dela ser mais maluca, como se fosse ela, o cara tentando ter a vida dele e ela fosse meio uma vilã. Mas ela fizesse coisas tão maneiras que criasse uma empatia com o público.
Podia ser uma solução, é porque eu acho a premissa meio vazia, meio
boa. É, porque fica, o cara, ele quer seguir a vida dele, mas todo episódio ele tem uma recaída. E aí...
Fica repetitivo.
Parece que, tipo, não vai durar uma segunda temporada e no final eles vão acabar ficando juntos. Não sei. Podia ser...
Eu imaginaria que fosse uma temporada dela com o cara e de repente ela corrigindo a personalidade dela e conseguindo largar ele e criar a sua própria vida. É. Essa seria a curva dela. Bom, mas...
Ah, eu fiquei pensando que poderia, tipo, ela infernizando a vida do cara e quebrando os relacionamentos e chegasse um momento que ele arrumasse uma namorada nova. Uhum. E aí ela começasse a, tipo, parar de perturbar ele e aí ele terminasse com ela e aí ela ia ter uma outra ex, entendeu? Aí ela gerar uma competição com uma outra ex. Ela
pode
ia deixar ser a única ex.
É, pode ser. Eu acho meio repetitivo. Mas e, no geral, o que você achou?
É, eu gosto dela, eu acho. Ela é bonita, assim. Ela tá se esforçando ali pra... E às vezes também eu acho que ela é assim mesmo, sabe? Meio doidinha. No jeito de ser expansiva e tal, muito elétrica. Mas eu simpatizei com a protagonista. É tipo... O quarto episódio... É bem ruim, que ela tá pouquíssimo maluca. É um que tenta arrumar um namorado pra ela. Mas nos outros, assim, a história é fraquinha mais ou menos. Mas por causa dela eu conseguia. É 20 minutos, né? Então, por causa da Maria eu fiquei...
Quanto você dá de nota?
Três tulipas. Por causa dela. Mas...
Ela puxou pra cima da média, né?
É, vai acabar caindo, assim. Vai chegar no final, talvez
nem
dois.
Nem ela vai segurar essas tulipas aí.
É. E dito isso... Acabou. Temos aqui um filme que tem que buscar. Você foi buscar ali na internet, né? Deve ter Netflix, alguma coisa assim, será?
O quê? Esse sucesso a qualquer
teu
preço?
Filme? É.
Ah, deve ter. Deve ter Netflix, tá no Now. Se ainda existe locadora, deve ter locadora também. Isso é cara de filme de locadora, anos 90, cara.
Lili tá no GNT, algum dia da semana aí de noite. Mas tem muita reprise. Vamos ficando por aqui. Lembrando que estamos nas redes sociais. @ Sessão Boteco. O pessoal aqui já está querendo que a gente pare de gravar. Sala 1, Miss Violence. Um drama, uma tragédia grega moderna. Escutem os dois e joguem na rede aí. Tchau.